e perdida em virtude de um acordo feito no Congresso Nacional entre os magistrados e os senhores parlamentares. Diversas PECs, volto ao texto do jornalista, diversas PECs foram tentadas, mas por várias razões não prosperaram. A PEC 63 de 2003, contudo, encontra-se em vias de aprovação no Senado, de tal forma que finalmente as corporações estão perto de conseguir essa vitória. Abro um parêntese agora. O corporativismo, senhores senadores, nada mais é do que uma manifestação coletiva do individualismo, extremamente predadora e prejudicial para a organização de uma república. Volto ao texto. Feito este que, conforme vimos acima, significará o pagamento aos juízes de dois adicionais, além do auxílio residência, do auxílio tablet, do auxílio biblioteca, não há como não tornar mais flagrante o processo de espoliação, senador Mozarildo, do erário, do orçamento público. Assim, senhoras e senhores senadores, resta evidenciado que há três relevantes razões para a rejeição da emenda 63. Primeira, a significativa elevação dos custos que será imposta aos estados, o que levaria alguns ao forçoso descumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Segunda, sua aprovação acarretaria um desrespeito ao limite de pagamento individual, o teto constitucional, pois muitos magistrados de carreira passariam a ganhar bem mais do que os ministros do Supremo. E terceira, seria uma afronta ao próprio sistema de subsídios que veio à existência com a proposta de pôr fim à grande lista de verbas que compunham a remuneração de magistrados, trazendo para um único item remuneratório, que é o subsídio, que incorpora 35 anos, tendo o juiz conseguido acumular esse tempo ou não. Com o subsídio, tanto os ministros do STF quanto os juízes no início da carreira passaram a ter, embutido no subsídio, o direito ao adicional por tempo de serviço por 35 anos, como se cada um deles já tivesse trabalhado, senador Paes, por 35 anos. Acrescentar ao subsídio mais um adicional seria uma forma de injustiça com os demais servidores públicos, que atualmente não têm esse direito, não têm direito a nenhuma ATS, a nenhum adicional de tempo de serviço, aos passos que os magistrados pretendem tê-lo em duplicidade. O jornalista Sérgio Reis faz outra revelante e iluminada avaliação do que seria a aprovação do projeto de emenda constitucional. Abro aspas. A aprovação da PEC, nesses termos, significaria a vitória das velhas práticas patrimonialistas, repaginadas a partir de um invólucro de legalidade. Seria mais um caso de sucesso do esvaziamento do que poderia existir de fecundo e valioso na experiência da produção política e da convivência em espaços públicos, eventualmente contribuindo para o próprio empobrecimento do fazer político. Mais do que uma reforma política, nós precisamos fazer valer a política, superando o corporativismo, o individualismo das corporações, do sindicalismo, e fazer com que a política seja um instrumento a favor da República e do coletivo das pessoas. E, nesse caso, do coletivo dos funcionários públicos que moram como os juízes moram, têm direito à instrução como os juízes têm, e se os juízes têm direito a mais um adicional por tempo de serviço, que se dê o adicional, então, se possível e suportado pelo orçamento, ao conjunto do funcionalismo. E eu diria que esta é uma proposta que induziria o projeto, a PEC, a redução pelo absurdo. Ela é rigorosamente impagável. Em um país pobre, como é o nosso, não faz sentido atribuir anualmente mais de 3 bilhões de reais a um setor do governo cujos subsídios ultrapassam 21 mil reais por mês, ou seja, que correspondem a mais de 30 salários mínimos na entrada. Os atuais subsídios, em seus valores mínimos de 21 mil, por si só já significam que um dia de trabalho de um juiz vale por um mês de um trabalhador comum. Por um mês de um trabalhador comum, são 30 salários mínimos, são 30 meses. É o que ganha atualmente com essa incorporação do ATS um juiz por mês, o equivalente a 30 meses de um trabalhador brasileiro comum. E ainda há quem ache que ganha pouco e quer agora o ATS. Os juízes devem ganhar bem. Eu tenho certeza que há uma defasagem na correção dos seus salários. Mas esse desmonte na organização salarial da República, que pode ser provocado pela aprovação da PEC 63, tem que ser evitado pelo Senado da República. É a redução ao absurdo. E eu acredito que, neste caso, a oposição racional devia vir não dos senadores, que de uma forma ou outra se vinculam aos princípios do atual governo, pelo menos aos princípios do atual governo, mas deveria vir da bancada que hoje nos faz oposição, que é a bancada do Fernando Henrique Cardoso, a bancada do presidente que viabilizou a Emenda 19, moralizando. E eu considero que essa Emenda 19 foi uma das muitas coisas positivas do governo Fernando Henrique Cardoso, porque Vossa Excelência sabe, senador Paim, que eu tenho a respeito das pessoas a posição gramsciana. Não existe, no dizer do Gramsci, o mal absoluto. Nas suas palavras, não existe o canalha absoluto. Todos os homens vivem o seu momento, a sua circunstância, e têm os seus defeitos e as suas qualidades. E é isto que possibilita a convivência harmônica de diferentes opções filosóficas, doutrinárias e partidárias num congresso como o Congresso Brasileiro e num plenário do Senado como é o nosso Senado hoje. Senado da diversidade das opiniões e da construção de políticas que façam crescer a qualidade da República Brasileira. Com todo prazer, senador Paim, lhe concedo uma parte.
Senador Requião, Vossa Excelência sempre que vai à tribuna, digamos, dá uma aula ao Brasil todo da seriedade do seu mandato, do seu compromisso no campo de buscar que a vida seja melhor para todos. E me permita que eu faça duas considerações bem rápidas. Eu não consigo, senador, desvincular reforma eleitoral sem reforma política. Eu não acredito possível. E Vossa Excelência, no seu pronunciamento, vai na mesma linha, inclusive apresentou projetos à mesa. Sem reforma eleitoral e permitindo que os financiamentos das campanhas sejam como é hoje, nós vamos eleger os mesmos de sempre. E os dados que o DIAP apresenta são alarmantes. O número de representantes do poder econômico que chegam ao Congresso Nacional em detrimento dos candidatos chamados de apelo popular. Então eu concordo com Vossa Excelência que temos que ter esta ligação da reforma eleitoral, mas com a profundidade que Vossa Excelência foi à tribuna da reforma política. Mas nessa questão dos juízes, tem algo que Vossa Excelência não tocou, que para mim é mais grave do que tudo que Vossa Excelência falou nesse momento da tribuna. E é isso que eu queria falar rapidamente. Sabe o que é mais grave? Toda vez, e Vossa Excelência sabe da minha história e da caminhada, enfim, votamos sempre junto, que eu encaminho uma proposta vinculada aos aposentados e pensionistas e, por obra da própria sociedade, acaba indo para o Supremo, porque aqui não vota, enrola, enrola e não vota. O Supremo diz, olha, quem está na ativa, tudo bem, mas aposentado, não. Qual é a última decisão do auxílio moradia, que eu considero mais grave? Agora, para o juiz, pode. O auxílio moradia não é dado só para o juiz que está no exercício do mandato, mas para o juiz que está aposentado já há 10, 15, 20, 30 anos, também vai ter o auxílio moradia. Subentende-se que um juiz, pelo salário que ele recebe, no longo da sua vida, e não digo que é um alto salário, o salário que ele recebe, que ele já mora na sua casa, seja São Paulo, Rio Grande do Sul, lá no seu estado, mas não, vai ter agora também o auxílio moradia. Eu não consegui entender, sinceramente, confesso a Vossa Excelência, e Vossa pode me ajudar agora, quando me falaram isso, digo, toda vez que eu apresento o projeto, eles dizem, lá nos juízes, seja em primeira instância, segunda instância, até o Supremo. Não, isso não dá, é só para o alternativo. O aposentado tem que receber somente a inflação. E como é que, nesse caso, estende o auxílio moradia para o juiz que já está aposentado há 15 a 20 anos? Eu faço essa reflexão aproveitando o brilhante pronunciamento de Vossa Excelência, como sempre, na tribuna do Senado.
O auxílio moradia é um auxílio previsto em lei para o juiz e para todos os funcionários públicos. Mas numa situação específica, numa remoção provisória, jamais poderia ser estendido aos juízes que têm domicílio e residência na sua comarca, que são proprietários de residência. E é rigorosamente impossível. Aliás, senador Mozarildo, eu fico perguntando agora, os juízes que estão recebendo auxílio moradia continuam morando, alguns deles, em próprios do Senado Federal? Sem pagamento do custo de manutenção dessas residências? Então, teríamos aí não uma vantagem, mas uma vantagem duplicada, além do auxílio moradia, a residência gratuita de propriedade do Senado da República. E essa incidência seria por entre muito poucos juízes, mas nem por isso seria menos absurda. Senador Paim, a reforma eleitoral é uma coisa, a reforma política é mais ampla e nós precisamos das duas. Eu acho que a reforma fundamental é a reforma econômica. Mas uma vez que a Presidenta da República insiste na reforma eleitoral, eu não vou me furtar a esse debate e a participação, né, nessa decisão, na convocação de um plebiscito ou não. Embora o plebiscito seja uma coisa estranha numa reforma tão complexa, seria mais um referendo que um plebiscito, porque alguém teria que propor alguma coisa. 10, 20, 30 itens, detalhes, votação por regiões ou não, o voto distrital ou não, coligações ou não. Então, havendo uma proposta, mais do que um plebiscito, se transformaria na prática num referendo. Daí eu estou mais ou menos na linha do senador Renan. Então, que o Congresso Nacional formulasse esse questionário, que seria o questionário aprovado pelas duas casas, e nós submeteríamos, então, o referendo à votação popular. É uma forma de plebiscito e a nuance que separa um do outro não seria muito grande. E até a presidente Dilma já concordou com isso recentemente. O importante, para mim, seria acabar com as coligações e o financiamento de campanha. E evitar o voto distrital, que é a despolitização da política. Nós não teríamos mais o senador Paim defendendo os aposentados. Nós não teríamos mais o senador Calmon no passado como o homem da educação. Nós teríamos votos distritais, todos se reduzindo mais ou menos às características de um presidente de associação de bairro, brigando por reivindicações materiais e localizadas. É a despolitização, a desideologização e a redução ao mínimo do que é a política verdadeira. A minha preocupação muito grande é com o sucesso do nosso esforço nessa eleição. Lendo um texto hoje da Ceci Juruá, me tranquilizei. Eu estou vendo muita gente batendo no aumento da taxa Selic, no aumento dos juros, da taxa de referência feito pelo Copom. A Ceci Juruá me tranquiliza. Disse, Requião, não há exatamente um aumento dos juros. O que houve é um processo inflacionário e essa reposição da taxa CNI, que, aliás, diz ela, e eu concordo, não é a taxa que influencia a vida das pessoas, porque a taxa Selic não é a taxa praticada na economia privada, nos seus empréstimos, nas suas dívidas, e nem de nenhum senadores ou de nenhum cidadão brasileiro, simplesmente repõe nos níveis do status quo ante o valor dos juros. E o governo federal, da mesma forma que aumenta um pouco o valor da sua dívida, aumenta também, na mesma proporção, o valor da sua arrecadação, com a referência dos seus ingressos, com esse aumento da Selic. Então, ela tenta neutralizar essa proposta. Isso me tranquiliza, por hora. Mas o que me assusta é de repente, nós vermos circular por aí a proposta de uma República do Meirelles, outra vez, que passe a valer como política de governo todos os motivos que nos levaram a entrar nessa batalha pela eleição da Dilma de corpo e alma. Nós esperamos o aprofundamento de mudanças populares e não a submissão do país ao neoliberalismo, que já se provou absolutamente inapropriado, inócuo na política, por exemplo, dos países europeus que estão em desespero, como a Itália, em recessão técnica, a Espanha, Portugal e a Grécia. O que nós esperamos da Presidenta da República é uma firmeza numa política de retorno do Brasil industrializado, mas não pontual, uma política para valer, uma política com aspectos permanentes, porque ninguém consegue investir industrialmente se não tiver a possibilidade de um horizonte de 8-10 anos, no mínimo, para fazer valer os seus investimentos e a retomada da industrialização brasileira. Então fica aqui, diante destas reformas, que as reformas, se necessárias que sejam feitas, a eleitoral também, se quiserem o plebiscito, façamos o plebiscito, mas que isso não seja uma cortina para camuflar a necessidade de uma mudança na economia brasileira a favor do desenvolvimento nacional, a favor da independência do país no concerto das nações e a favor da construção continuada de um país soberano no mundo inteiro, que a mim parece que, nesse momento, esta anunciada vontade do diálogo não passa de uma vontade de colocar para a Presidente da República o programa econômico, que era exatamente o programa dos nossos adversários no processo eleitoral e que foi derrotado. O programa que nos levou a um empenho pesado, entusiasmado na candidatura hoje vitoriosa da presidente Dilma Rousseff. Presidente, muito obrigado pela tolerância do tempo. Eu tenho certeza que contei com a tolerância também de todos os senadores que comparecem nessa tarde de segunda-feira no plenário. Muito obrigado, presidente.